Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, esta manhã eu faço um registro da visita do nosso vice-governador do estado de Rondônia, Ayrton Pedro Gurgas, e sua esposa aqui no Congresso Nacional. Sejam todos bem-vindos. E aproveito a oportunidade, vice-governador, para cumprimentar a atuação do governo do estado nesse início de mandato. Um governo que vem priorizando atender a sociedade rondonense, fazer um governo para todos, sem protecionismo para grupos econômicos ou sem criar novos grupos econômicos familiares para que venham a atender as contas de governo, venham fazer as obras do governo. Eu tenho certeza que é um governo diferente, é um governo que vai marcar uma época no estado de Rondônia. Desejo sucesso à Vossa Excelência, assim como também transmita ao nosso governador, Dr. Confúcio, a nossa intenção sempre de estar aqui ajudando esse governo, que nós acreditamos muito no desenvolvimento do estado de Rondônia, a partir desse novo momento, dessa nova ideia de fazer um governo voltado aos interesses da população do estado de Rondônia. Faço outro registro também, senhor presidente, para com o aniversário de 20 anos do jornal e revista Ecoturismo de Porto Velho. O primeiro número da publicação foi lançado no Palácio Getúlio Vargas, na capital de Rondônia, e entregue ao então governador do estado, Oswaldo Piana Filho. No ano seguinte, seguia para a Eco 92 como um dos primeiros veículos de turismo ecológico e de sustentabilidade do Brasil. Parabenizo o editor Hércules Góes pela iniciativa de batalhar pela divulgação dos ideais ecológicos de forma pioneira e avançada numa terra de pioneiros. Parabéns ao jornal e revista Ecoturismo por seus 20 anos de existência, de trabalho em prol da divulgação do turismo e do ecoturismo, não só do estado de Rondônia, mas de toda a Amazônia. Mas o tema que me traz hoje aqui, senhor presidente, é com relação à campanha de fraternidade desse ano, que foi escolhido, como sempre, de uma forma muito acertada pela CNBB, intitulada Fraternidade e a Vida do Planeta. Ela trata, resumidamente, da urgência do mundo em encontrar meios de combinar o desenvolvimento com a conservação do meio ambiente. Essa campanha, que no ano passado, por exemplo, procurou abrir nossos olhos para os perigos que a sociedade corre ao se render à obsessão da busca pelo dinheiro, este ano chega em boa hora para alertar para os riscos que a humanidade corre ao ceder a outra tentação. Esta tentação, senhor presidente, nada mais é do que acreditar que é possível dar as costas para a natureza, visando apenas os lucros provenientes da exploração insensata dos recursos naturais desse planeta. Eu diria que o risco existe nos dois extremos dessa questão. Ele está no radicalismo. Por isso, essa campanha da fraternidade, ao abordar a vida do planeta, fala da sobrevivência de cada um de nós. Fala, por exemplo, da convivência harmoniosa entre plantas, animais, água, ser humano. E, sem sombra de dúvidas, aborda a busca de meios com os quais possamos cuidar do nosso meio ambiente, corrigindo as eventuais degradações que o homem tenha causado. Nada mais é do que uma proposta de busca pelo equilíbrio ao aproveitamento de nossos recursos naturais, sejam eles utilizados no extrativismo, na agricultura ou na indústria. Não há futuro para a humanidade sem esse equilíbrio. Digo isso porque vivemos em um mundo com cerca de 7 bilhões de pessoas que precisam de alimentos todos os dias. Não estamos sozinhos com essa preocupação. O presidente da França, Nicolas Sarkozy, em concordância com essa afirmação, declarou em recente entrevista que, para estar à altura do desafio gigantesco que temos diante de nós, contudo, é preciso aumentar em 70% a produção agrícola mundial se quisermos alimentar os 9 bilhões de pessoas que habitarão o planeta até 2050. Isso significa que há lugar para agriculturas fortes como a brasileira, mas essa agricultura vai ter problemas para funcionar diante de um patrulhamento irresponsável que prega um preservacionismo insensato. Em um mundo que a população pode dar um salto de mais de 1 bilhão de habitantes em menos de 40 anos. Com todo prazer, senador.
Nobre senador Assigo, Vossa Excelência aborda um dos assuntos mais importantes para o futuro desse país. A competitividade do agrobusiness brasileiro tende a perder força nos próximos anos. Se não adotarmos uma posição estratégica no sistema de produção agrícola e pecuária. E eu me refiro especificamente à produção agrícola, à produção de grãos, que é altamente dependente da importação de fertilizantes. O Brasil possui reservas extraordinárias de fosfato e, no entanto, é absolutamente sujeito e dependente a importações de fertilizantes. No meu estado há uma grande reserva natural no município de Anitápolis e, no entanto, um projeto de construção de uma usina de processamento do fosfato até hoje encontra óbices ambientais, o processo de construção dessa fábrica está embargado judicialmente, numa decisão que, a meu ver, é uma ameaça ao futuro desse país, ao futuro da competitividade da produção de grãos desse país, onde somos dominantes internacionalmente. O Brasil precisa de fertilizantes produzidos aqui para garantir a sua competitividade internacional. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência por esse pronunciamento. Esses 9 bilhões que viverão em 2050 habitarão 95% em cidades e 80% em grandes metrópoles. E toda essa população vai demandar cada vez mais a produção de alimentos. E o Brasil poderá continuar à frente, na vanguarda desse processo, se cuidar da produção de fertilizantes.
Muito obrigado por sua parte, senador Luiz Henrique, ex-governador de Santa Catarina. Nós estamos debatendo esse assunto com mais ênfase na Comissão de Agricultura, da qual eu estou presidindo nesse momento. Gostaria de convidá-lo para, junto conosco, acharmos uma solução para essa questão. E nós sabemos que o mercado internacional trabalha para frear o crescimento da produção brasileira, que, se continuar da forma que está, daqui a 10 anos o Brasil será o maior produtor de alimentos do planeta. E é essa a nossa intenção e é esse o trabalho que nós estamos fazendo, iniciando na Comissão de Agricultura. Muito obrigado pela sua parte, senador. Mas nós precisamos definir o que queremos conter. Precisamos saber se devemos conter a exploração de nossos recursos naturais para aumentar a produção de alimentos no país ou se precisamos conter o crescimento da população. Só podemos chamar isso de hipocrisia. Um mundo sustentável passa pela adoção em escala global de uma política de conservação ambiental e de desenvolvimento. Temos que cobrar essa postura de todas as nações, mas principalmente das nações mais poderosas do globo. Elas já dilapidaram os seus recursos naturais. Continuam explorando de forma colonial e insustentável o continente africano e agora pregam a preservação da Amazônia brasileira e impõem barreiras ambientais aos produtos agrícolas desse bioma. Percebemos então que por trás do discurso ambiental das grandes nações e suas redes de ONGs ambientais há grandes interesses econômicos. Em suma, julgo que a campanha da fraternidade desse ano traz uma mensagem muito importante. Precisamos encontrar o equilíbrio entre a conservação do meio ambiente e a conservação da raça humana. E não há outra forma de fazer isso sem que consigamos colocar juntos, lutando juntos, os ambientalistas e os produtores agrícolas. Eles devem andar juntos, porque eles têm os mesmos interesses, que são manter o meio ambiente e aumentar a produção de alimentos em larga escala. Não há fórmula mágica. Temos que assumir os riscos e colocar em uma balança com muita responsabilidade, propriedade e inteligência as nossas necessidades de recursos naturais. Os recursos energéticos, por exemplo, podem hoje ser explorados de diversas formas. Temos meio de evitar a queima de petróleo apostando em uma tecnologia, mas não inventamos ainda uma forma de fazer com que o ser humano não precise de mais alimentos. E o pior é que também vemos a mesma hipocrisia desse falso ambientalismo proibicionista afetando o setor energético aqui no Brasil. Para esses grupos, não era certo fazer as usinas do Rio Madeira, assim como não é certo construir Belo Monte. Mas também não é certo construir as usinas nucleares. Somos obrigados a perguntar, o que é certo então? Isso porque não é certo que fiquemos no escuro. Não é correto que fiquemos à mercê de meios alternativos de geração de energia elétrica, meios insuficientes de atender à demanda industrial e de grandes cidades. Não é correto que continuemos sendo exportadores de matéria-prima porque não temos uma matriz energética capaz de manter uma indústria beneficiadora. Temos que enfrentar esta hipocrisia. Senhoras e senhores senadores, quero destacar aqui que estamos vivendo hoje sobre a vigência de um Código Florestal antigo, remendado ao sabor dos interesses estrangeiros, e descarto com os tempos em desacordo com os tempos atuais, com a realidade atual. O Brasil precisa mudar essa realidade. Isso pode ser feito com a aprovação da nova proposta do Código que está tramitando na Câmara, que poderá dar uma nova dinâmica à produção rural sem desrespeitar a necessidade de conservação do meio ambiente. Eu cito aqui como exemplo o nosso projeto de lei 144/2010, que procura redefinir as áreas de reserva legal para agricultores que, atendendo o chamado do governo federal, nos anos 70 e 80 do século passado, foram para Rondônia e desmataram 75% e 50% das suas florestas, das suas propriedades, para poder ter direito aos títulos da sua própria propriedade. É inadmissível prejudicar um ciclo econômico já consolidado, prejudicar centenas ou milhares de famílias em função de uma mudança de lei que é míope, pois não enxerga a obrigatoriedade de um equilíbrio ambiental em escala global. Esse tema, sob esse ponto de vista, precisa estar na pauta do encontro do presidente Obama com a presidente Dilma Rousseff. Para que fique claro que o Brasil pode e deve assumir a liderança mundial na determinação de uma agenda de desenvolvimento sustentado. Portanto, tenho apenas que parabenizar a CNBB pela feliz escolha do tema da campanha de fraternidade desse ano, que abre ensejo para uma discussão global, imediata, na qual temos que assumir o nosso papel. Era essa as considerações que eu tinha a fazer essa manhã. Agradeço a atenção e a tolerância do nosso presidente para com o nosso tempo. Muito obrigado, presidente.